CBN Maringá, primeira edição, vai conversar agora com o secretário de Planejamento do Estado, Silvio Barros. Nós vamos falar sobre o plano plurianual que vai ser apresentado pelo secretário na Associação Comercial e Empresarial de Maringá hoje, às 9 horas da manhã. Silvio, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Silvio, quando se fala de plano plurianual, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que isso significa e a importância disso.
O plano plurianual é uma adequação que... obrigatoriamente os governos têm que fazer, isso se transforma em lei, mostrando como que orçamentariamente serão cumpridas as propostas que foram apresentadas durante a campanha. Então, hoje em dia está tudo muito bem amarrado, você registra a candidatura a prefeito, governador ou presidente, junto com um plano de governo. Você faz, então, na sequência, a apresentação de um plano plurianual orçamentário, mostrando como que aquilo que foi proposto será executado. Isso tem que estar refletido no orçamento. O plano plurianual é sempre feito do segundo, terceiro e quarto ano da gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, porque o orçamento sempre tem que ser apresentado em setembro e em setembro a gente nem saberá quem vai ser o próximo, o prefeito ou governador ou presidente. Então, o plano plurianual entra sempre no primeiro ano do mandato seguinte. Nós temos que entregar até setembro deste ano à Assembleia Legislativa o plano plurianual que reflete como que vamos apresentar recursos no orçamento para a execução daquilo que foi assumido como compromisso com a população.
Bom, isso tem que estar afinado com a Secretaria da Fazenda, porque envolve recursos e atinge todas as outras secretarias.
Absolutamente. Na realidade, é a Secretaria da Fazenda que estabelece os limites orçamentários para que todas as outras secretarias possam executar o seu planejamento. E nós, lá no Planejamento e Coordenação Geral, fazemos a ordenação de tudo isso dentro de uma proposta de planejamento plurianual.
Foi difícil casar, num momento econômico como esse, um recurso escasso com a série de necessidades que às vezes vão além dos recursos?
Não foi difícil, foi impossível. E esse não foi um problema só do Paraná. Aliás, agora, recentemente, nós vimos aí a presidenta fazer uma reunião com todos os governadores e abriu a reunião dizendo isso, que quando todos eles concorreram ao governo... apresentaram projetos e propostas dentro de um contexto econômico muito diferente do que nós vivemos hoje. Então, é evidente que ninguém vai conseguir refletir no PPA exatamente aquilo que foi proposto na campanha. Não tem como fazer isso, a menos que seja irresponsável, né? E aqui no Paraná eu tenho sido claramente, pelo menos objetivo com os nossos secretários e com o governador. Nós não vamos poder refletir no PPA tudo aquilo que foi proposto. Então tem que fazer um processo de priorização. Isso faz parte das audiências que nós estamos fazendo. As audiências físicas, que serão presenciais, uma em Maringá, uma em Cascavel e outra em Curitiba, elas demonstram o interesse e o compromisso do governo de expor e debater esse assunto e ouvir a opinião da população. Mas muito mais importante do que isso é a audiência virtual, porque essa está aberta desde ontem, 17, e vai ficar aberta até o dia 31 pela internet, onde as pessoas poderão opinar, poderão criticar, poderão emitir as suas opiniões e sugestões a respeito do PPA. Aí nós vamos poder ouvir o Paraná inteiro e a partir daí estabelecemos as prioridades, o que efetivamente vai caber dentro do orçamento e daquilo que foi proposto pelo governador.
Fora isso, então vai passar pelo crivo da Assembleia Legislativa.
É claro que o PPA tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa e ele está sujeito a emendas, quer dizer, não é apenas aquilo que o governo se propôs a fazer, que nós estamos apresentando hoje, é o que a população evidentemente apresentou e que a gente entende que é adequado, cabível e possível, mas também as emendas parlamentares dos deputados na Assembleia.
Silvio, você colocou em determinado momento de que o plano plurianual vai tentar viabilizar de forma objetiva, em cima de recursos reais, a possibilidade de uma série de projetos que foram prometidos em campanha. E você, né, que já foi candidato, sabe muito bem de que uma promessa registrada implica em que você tem que cumprir o que prometeu efetivamente. E o governo federal, Dilma Rousseff, e o governador Beto Richa são muito criticados, porque na campanha para a reeleição dos dois haviam promessas que não foram cumpridas. E você mesmo colocou que há uma dificuldade entre o que foi prometido e as condições para ser cumpridas. Foi prometido por quê e por que você acha que agora tem que se adequar entre o que se prometeu e o que se vai fazer?
Bom, primeiro nós precisamos fazer uma diferença bem clara entre as duas coisas. O que a população tem reclamado em relação ao governo federal foi que a presidenta disse coisas que ela não faria e fez. Os ajustes previdenciários, os cortes que foram feitos, isso, ela disse que não faria. Outras coisas ela disse que faria, por exemplo, a redução da energia elétrica, e está fazendo o contrário. Então, a reclamação da população tem uma base muito diferente entre o que a presidenta está sendo criticada e o que o governador está sendo criticado, porque o que o governador prometeu, ele tem 4 anos para cumprir. O governo federal imediatamente disse uma coisa na campanha e fez outra na sequência. Então, vamos separar bem as coisas. O governo do estado do Paraná tomou algumas medidas extremamente importantes e imediatas. O governador, logo em dezembro, implementou, com muito desgaste, uma medida de equilíbrio fiscal. Um pacotaço, um tarifaço que foi altamente criticado, mas que permite ao Paraná hoje ser provavelmente um dos pouquíssimos, se não o único estado, que tem receita crescente, enquanto os outros estados estão perdendo receita. Então o Paraná está com aumento de receita em função do equilíbrio fiscal que o governador propôs e foi duramente criticado por isso, sofreu tudo que sofreu aqui no começo do ano, em função dos cortes nas despesas e da necessidade de ajuste na receita. Isto está fazendo com que o Paraná consiga ter um fluxo positivo, eventualmente suficiente para a gente cobrir o déficit orçamentário que nós temos de 2 bilhões de reais. Eu não sei se nós vamos conseguir fechar esse buraco até o final do ano, mesmo com o que foi proposto. Mas eu entendo que nós estamos no caminho certo. O governador fez aquilo que devia fazer e a Assembleia teve coragem de aprovar, o que não necessariamente a gente está vivenciando em outros estados e até mesmo na União.
Então você considera que o ambiente político do Paraná é diferente do ambiente político, por exemplo?
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O nosso ambiente é diferente e estamos preparando o caminho para que em 2016 a gente consiga começar a implementar as coisas. Agora, não seria uma atitude correta nós transferirmos para o PPA e transformarmos em lei uma coisa que a gente já sabe que o cenário econômico do país e do estado não nos vão permitir cumprir. Aí está errado. Quer dizer, você sabe que vai fazer uma lei que você mesmo não consegue cumprir. Então, eu, nesse ponto, como secretário de planejamento, tenho sido muito rigoroso. Nós não vamos colocar no PPA aquilo que a gente não tenha segurança de que vamos conseguir honrar.
A apresentação nessa manhã na ASSIM do plano, qual é o objetivo e qual é a relação com a nossa região e o plano plurianual?
O que nós estamos propondo, na verdade, é uma oportunidade de debate direto com a população, onde a gente vai mostrar dos programas que foram apresentados, quais que a gente entende que devem ficar. Isso não é opinião pessoal minha, é o que as secretarias apresentaram como aquilo que elas querem manter no PPA. Nós reduzimos então a 22 programas e 187 iniciativas ou projetos, ações que depois vão materializar o que foi feito. Isso pode aumentar ou diminuir, dependendo de como se comportar aí o resultado das audiências. E vamos estar propondo uma discussão sobre o conceito de governo, que aí tem muito da minha posição enquanto secretário de planejamento, que eu entendo que nós deveríamos apresentar à população. Tenho debatido isso com o governador, tenho autorização dele para fazer essa discussão, e acho que é muito saudável nós ouvirmos a opinião das lideranças da sociedade sobre um governo que seja diferente, um quebra de paradigmas. Na realidade, uma discussão sobre o que será o governo do futuro, e todos nós sabemos que a relação entre o governo e a sociedade vai mudar, ela tem que mudar, e a possibilidade da gente antecipar um pouco isso. Nós começarmos agora aquilo que nós já sabemos que, de qualquer maneira, vai impactar as relações entre o governo e a sociedade nos próximos anos.
Senhor, obrigado por essa entrevista.
Eu é que agradeço a oportunidade e estaremos ali das 9 às 11 na Associação Comercial, debatendo em audiência pública o Plano Plurianual 2016-2019 para o Paraná.